בעזרת השם, קארוס אמיגוס, אין שלנו דף קכ"ט עמוד א', נא דסימה סיגונדה לינה. אוז'י, אג'ין שוויה ברי ושיעור, קום והסוסיניו כי וימוס נופינדו שיעור ג'ונטי, כאה והסוסיניו ומתנטו פרופונדו, מייז מונט אינטרסנט. וכי וימוס אוס סיגינג', מעשה עץ בעלמא, עושה שו סיגינג'. אז וזיס, tem alimento que ele recebe certa lei por ser alimento. Como, por exemplo, tomate halima, a gente viu que tem certas impurezas que elas são válidas somente com relação a alimentos. Então, o alimento tem essa impureza por ser, propriamente dito, alimento. Porém, às vezes, alimento pode ser usado para uma meta que não tem nada a ver com o próprio alimento. Por exemplo, a pessoa que usa uma cenoura para apoiar alguma coisa ou para tampar um buraco. Nesse caso, a cenoura está sendo usada não como alimento, e sim ela está fazendo uma função de pedaço de madeira. Que macê etzve alma. E esse raciocínio tem certas implicações. A Gemara vai trazer 5 casos nos quais encontramos este conceito. Amar Abayei, disse o Abai, Haremru, disseram os sábios na Mishnah, Kofet Seor Sheikhida Leishiva Batla. Se a pessoa tem um cubo, um pedaço grande, que ele é feito de grãos de cevada ou de fermento, que era usado na época, era um fermento, uma coisa dura, uma massa dura. E a pessoa decide que, em vez de usar isso para o próprio fermento, para metas alimentícias, a pessoa vai usar agora isso para sentar em cima. Vai usar isso como se fosse um pequeno banquinho. Imediatamente isso para de ser considerado alimento. E por isso, não é mais considerado hametz. A gente não pode ter alimentos que são hametz em Pesach. Uma vez que isso é considerado banco e não alimento, não é proibido a pessoa ter isso em Pesach. Da mesma maneira, isso pode vir a se impurificar, assim como objeto. Como se fosse realmente banquinho de madeira. Este cubo, que é feito de cereais, é visto como móvel, objeto, e ele vai receber as impurezas que combinam com essa categoria. Fala o Abai, Tumatá lav deoraita. A princípio, posso concluir que este móvel feito de cereais endurecidos, mesmo que a gente falou que ele pode receber as impurezas que combinam com a categoria dos objetos imóveis, isso não é uma impureza dita pela Torá, e sim uma impureza que foi decretada pelos sábios. Porque se dissessemos que realmente estes cereais endurecidos, eles são considerados objeto, e eles podem vir até mesmo se impurificar com os outros objetos, com uma impureza da Torá, matzino lochalim shemitameim tumachamura. A gente vamos ter uma situação no qual alimento se impurifica com uma impureza de nível alto. E disse o Shmuel, num outro contexto, e essa é uma regra conhecida, que ochalim, alimentos, eles não vão nunca ter a impureza num nível alto, que é o nível de avatma, um nível alto de impureza. Alimentos nunca chegam nesse nível de impureza. E já que essa regra é pega como uma regra válida, que nunca qualquer alimento vai ter uma impureza de alto nível, se a gente falou que esse banquinho feito de cereais endurecidos pode ser considerado um objeto e se impurificar quando um zav, por exemplo, senta em cima desse objeto e o móvel, o objeto, se torna impuro. Isso é uma impureza de alto nível? Deve ser, então, que a impureza é um decreto dos sábios, mas não é realmente uma impureza da Torá. Porque se fosse uma impureza da Torá, teríamos uma situação no qual um alimento está se impurificando com um nível alto de impureza, avatumá. E a regra diz que alimentos não chegam nesse nível de impureza. Responde a Gemara não. Que shemesh matze et shemesh. Exatamente o que falamos acima. O alimento, quando a pessoa pega esse banco feito de um alimento, feito de grãos, de cereais, endurecidos, e agora eles fazem, formam um banco, nesse momento, quando eles estão servindo como banco, eles não estão servindo como um alimento. E sim, eles estão fazendo um papel, o papel de um pedaço de madeira. Então, mesmo que a gente vai dizer que esse banco feito de cereais endurecidos pode ter uma impureza de zav, uma impureza de avatumá, que é um alto nível, isso ainda não contradiz a regra que vimos, que alimentos não recebem um nível alto de impureza. Porque a regra fala o seguinte: um alimento, por ser um alimento, nunca vai receber um nível alto de impureza. Porém, quando o alimento está sendo já usado em vez do pedaço de madeira, ou o alimento está sendo usado como um tijolo, nesse caso, por ser um tijolo, por ser um móvel, ele pode se impurificar. A regra diz o seguinte: um alimento, por ser alimento, nunca vai ter um nível alto de impureza. Mas uma vez que a pessoa usa esse alimento em vez da madeira, é a matéria da qual é formada o banco, ou outro móvel, nesse caso o alimento vai se impurificar, porque não é um alimento que está se impurificando, e sim é um pedaço de madeira que está se impurificando. Ou seja, temos que saber diferenciar entre uma situação na qual o alimento está fazendo um papel de alimento, ou o alimento está fazendo um outro papel. Mas alguns casos parecidos. Amarabai disso abaei, harei amru. Disseram nossos sábios na Braita. Tikrov et avot chavim sheruchalim metamim be'ohel. Se temos um alimento que foi usado em um serviço idólatra, ele recebe uma impureza de Tikrov et avot azara e ele impurifica todos que estão no mesmo recinto. Também isso é um nível alto de impureza que metamim be'ohel, que impurifica os que estão no mesmo recinto. Fala o Abaiei, tu matara de oraita. Eu posso concluir que essa impureza não é uma impureza da Torá, e sim uma impureza instituída pelos sábios. De isagadatar de oraita, porque se disséssemos que essa impureza é uma impureza da Torá, ou seja, o alimento que foi usado no serviço idólatra recebe um alto nível de impureza pela Torá, matzim lochanim shevetim tumach murah. Teremos novamente aqui uma situação na qual um alimento está tendo uma impureza de alto nível. E a regra diz que alimentos não chegam num nível de avatumal, um nível alto de impureza. Responde a Gemara com o mesmo conceito. Que shemesh, mas se est shemesh. Também aqui, o alimento, quando ele é usado no serviço da outra, ele não é usado por ser um alimento, ou seja, a impureza da idolatria não tem nada a ver com o fato do alimento ser um alimento. Se a pessoa usar um bastão no serviço idólatra, o bastão também se torna impuro. Não tem nada a ver com o fato do alimento ser um alimento comestível. E por isso, pode ser que esse alimento vai receber um nível alto de impureza. Isso ainda não contradiz a regra, porque a regra diz que um alimento, por ser alimento, nunca vai receber um nível alto de impureza. Amarabalei, mais um conceito parecido. Harei amru, chaburei o halim, kekerim, dam. Se temos um utensílio que ele tem frestas, dentro das quais tem comida que está presa lá. Por exemplo, uma bacia, dentro da qual se trabalha a massa. Nas frestas tem pedaços de massa. E a pessoa não quer tirar esses pedaços de massa de lá. Elas sempre estão junto com essa bacia. A lei é que ela passa a fazer parte do utensílio, desse objeto. Então, se a pessoa encosta, se algo impuro encosta no alimento, automaticamente é como se fosse que a impureza encostou no próprio utensílio. Falou Abaye, Tumatan, Lab Dioraita. Também aqui, a impureza destes alimentos que estão nas festas não é uma impureza da Torá. Deizar Kadatach Dioraita, porque se fosse uma impureza da Torá, realmente o alimento pode se purificar assim como o utensílio, novamente teremos uma situação na qual um alimento está recebendo um nível de impureza grande. Já dissemos que os alimentos, segundo a regra, os alimentos não recebem um nível alto de impureza. Novamente fala também aqui, o alimento quando vai se impurificar, não vai se impurificar por ser um alimento, e sim porque agora ele faz parte do utensílio, como se fosse um pedaço de madeira que faz parte do utensílio, como se fosse um qualquer outro pedaço, qualquer outro caco da bacia. E por isso o alimento está se impurificando. E assim como um pedaço de madeira da bacia se impurifica, assim também o alimento que faz parte da própria bacia pode se impurificar. Mas isso ainda não contradiz a regra que diz que alimentos, quando estão servindo como alimentos, não se impurificam. Amalei Rafapa Lerava, um debate parecido. Falou Rafapa para Orava, Hadetania, disse a Braita, Chelev Neveila Bakfarim, Tzarich Machshava Vehekshe. Se temos o sebo da carne na região das aldeias, que é perto da roça, onde tem carne em abundância, eles têm muita carne, eles não precisam comer o sebo da carne. Então, isso não é considerado um alimento, porque as pessoas não costumam comer este sebo. Porém, se a pessoa tem intenção de servir esse sebo como comida para um goi, então ele pode vir a se impurificar, contanto que ele foi lavado, como vimos a regra no daf de ontem, que um alimento não vai se impurificar antes de ser molhado. Até aqui a Braita. Falou Rav Papa para Urava, Tumato, Agav Kuriá, Lav de Oraita. A regra diz que o sebo que envolve o rim, este pode se impurificar mesmo que não foi lavado. Por quê? Porque ele está servindo como shomer, como o protetor do rim, já que o rim é considerado uma comida, isso é como se fosse a casca de uma laranja, como se fosse o que protege o rim, e por isso ele também faz parte da kuliá e já se impurifica. Podemos concluir que essa impureza não é uma impureza da Torá, no mesmo raciocínio. Porque também aqui, se disséssemos que é uma impureza da Torá, temos uma situação na qual um alimento está recebendo um nível de impureza alto. Realmente responde a Gemara, correspondendo, como vimos acima, esse sebo, mesmo se não fosse comida, mesmo se fosse uma casca, também receberia essa impureza. Assim como a casca da laranja se impurifica junto com a laranja, assim também esse sebo, ele está sendo um protetor do rim, por isso que ele se impurifica, e não por ele mesmo ter uma certa importância de ser uma comida, e por isso, nesse caso, ele pode se impurificar e não contradiz a regra. Mas, um conceito parecido, Amrav Matna, falou Rav Matna, Hare Amru, disseram os sábios, Bait She Sachecho Bezraim Taharo. Se temos uma casa que a pessoa pega grãos de cereais, e com esses grãos, ele faz um teto para casa. Mesmo que os cereais estavam impuros, agora eles passam a fazer parte da casa, não são mais um alimento, eles estão servindo como tijolos, e por isso, esses grãos estão puros, porque não são mais um alimento. Então, eles não têm mais as impurezas que cabem aos alimentos. Porém, se a casa se torna impura, como a lepra que aparece nas paredes de uma casa e torna essas paredes impuras, então esse teto também pode se impurificar. Fala o Rav Matna, tu matou o Rav Doraita. Nesse caso, também vamos falar que é uma impureza decretada pelos sábios, e não uma impureza original da Torá. Diz a Gadata de Oraita, Matino Ezraim, Shemetimetum Achamura. Porque se disséssemos que é uma impureza da Torá, temos aqui uma situação na qual alimentos estão tendo uma impureza de Baitaminugá, que é uma impureza de alto nível. E a regra diz que alimentos não chegam a tal nível de impureza. Novamente, responde a Gumará, que Jeshimesh, Matseesh, Shimesh. Também aqui a gente vai dizer que, mesmo que os grãos que fazem agora parte do teto da casa podem receber esse nível de impureza, isso não contradiz a regra. Porque o que dissemos é que um alimento, quando ele está servindo de alimento, ele não chega num nível alto de impureza. Mas aqui, o alimento não está fazendo um papel de alimento, está fazendo um papel de tijolo. Então, um tijolo feito de barro ou feito de grãos, de cereais, não tem nenhuma diferença. O tijolo se impurifica, mas não é por ser um alimento. A regra diz que um alimento, por ser alimento, não recebe um nível alto de impureza, e todas as cinco leis mencionadas não contradizem a essa lei. Reb Shimon ben Tahir. Vimos na nossa Mishnah o que disse Reb Shimon. No fim da Mishnah, a gente estava tratando sobre um eivar, um membro inteiro, que foi cortado do corpo do animal, mas ele está preso por alguns fios de carne. Vimos que esse eivar, enquanto ele está ligado no animal, não tem impureza. Um animal que morre tem impureza de Neveirá. Um membro inteiro que é tirado do animal tem impureza de Eivar Benachai, que é uma impureza semelhante à impureza de Neveirá. Porém, já que esse membro ainda está ligado ao animal, ele não é impuro. Porém, se o animal morre, então, disse o Rebbe Meir, que agora a gente vê o membro como algo que foi tirado durante a vida do animal, e ele tem a impureza de Eivar Benachai. Reb Shimon Metaher, Reb Shimon diz que o membro está puro. Pergunta agora a Marashah, qual que é o raciocínio do Reb Shimon? E mital sanipul e também mishum Eivar Benachai. Se o Reb Shimon concorda com o que disse o Reb Meir, que na hora que o animal morre, a gente vê esse Eivar Benachai como algo desligado do animal, então esse membro tem que ter a impureza de Eivar Benachai. Um membro inteiro que foi tirado do animal durante a sua vida tem impureza de Eivar Benachai. E em mital sanipul e também mishum Eivar Benachai. E se a gente vai dizer que quando o animal morre, isso não considera o Eivar Benachai como algo desligado, então ele faz parte do corpo do animal morto. Um animal morto tem a impureza de Neveirá, e um membro inteiro que é tirado desse animal morto também purifica, assim como uma Neveirá. Mesmo que um pedaço de carne tirado de um animal morto só vai impurificar se temos a quantidade de kazait, mesmo assim, um membro que é tirado por inteiro de uma neverá, de um animal morto, ele impurifica até menos do que kazait. Mesmo se o tamanho é menor do que kazait, ele também impurifica. Então qual é o raciocínio do Reb Shimon? Se, quando o animal morre, a gente vê o membro como algo desligado, ele foi tirado durante a vida do animal, ele tem impureza de Eivar Benachai, um membro inteiro que foi tirado durante a vida de um animal. E se a gente vê o membro como preso ao animal na hora que o animal morre, ele tem a impureza de Eivar Benachai, um membro que foi tirado do corpo de um animal morto. Como é que o Reb Shimon diz que o animal está puro, que o membro está puro? Responde agora realmente. Reb Shimon Arei Shakai. O Reb Shimon, a opinião do Reb Shimon que foi mencionada no finzinho da nossa Mishnah, não se refere à última passagem da Mishnah. Está se referindo à primeira parte da nossa Mishnah. Vimos na primeira parte da nossa Mishnah a Evar ve'avassar ha-meduldalim ba-behemah metameim tomatochalim bim-komah. Se temos um membro ou um pedaço de carne que estão pendurados no corpo do animal por alguns fios de carne, se a pessoa tem intenção de servi-los como comida, eles já podem ser considerados um alimento, já que eles ainda não estão ligados completamente ao corpo do animal, já podem ser vistos como alimento e já se impurificam com as impurezas das comidas. E vimos que eles só vão se impurificar se eles forem lavados, assim como outros alimentos que só se impurificam depois de ter sido lavados. Sobre isso, veio Reb Shimon Metaher, e ele diz que está puro. E Reb Shimon discute e fala que um pedaço de carne, ou um membro, que está ainda ligado e pendurado ao corpo do animal, não pode ter nenhuma impureza, nem mesmo a impureza de tomatochalim, a impureza dos alimentos. Amar Rav Asi, falou Rav Asi, Amar Rav Yochanan, traz Rav Asi o ensinamento de Rav Yochanan. O Rebbe Yochanan vai explicar qual que é a lógica do que falou o Rebbe Shimon. Mais da maneira Rebbe Shimon, qual que é a lógica do Rebbe Shimon? Amar Kra falou o pasuk, Mikol ha'ochel asher yachel. Qualquer comida que vocês vão comer pode se impurificar. Deduzimos daqui. Ochel shata ochel yachol achilo leachirim karui ochel. Ochel shiata achol achilo leachirim eino karui ochel. Somente um alimento que pode ser comido, até mesmo por um goi, ele é considerado comida. Então, um alimento que um judeu pode comer ou que um judeu pode servir para um goi, ele é considerado comida. Porém, um alimento que é proibido para um judeu e também para um goi, ele não é considerado comida. Ou seja, ele não recebe aquelas impurezas que cabem aos alimentos. Uma vez que a Torá proíbe de qualquer ser humano, judeu ou goi, de comer esse alimento. Então, esse pedaço de carne que foi cortado do animal, ele não pode ser comido nem por um judeu, nem por um goi. O goi não precisa fazer shkita no animal antes de comer, mas ele não pode comer var minachai, ele não pode comer basar minachai, ele não pode comer qualquer parte do animal que foi tirada do corpo do animal, enquanto o animal ainda está vivo. Sendo assim, fala o Rabbi Yochanan, qual que é a lógica do que diz o Rabbi Shimon? O Rabbi Shimon fala o seguinte, esse pedaço de carne que está pendurado, já que é proibido até mesmo para um goi, não é considerado um alimento. E por isso, ele não recebe aquelas impurezas que cabem aos alimentos. Assim explica o Rabbi Yochanan o raciocínio do Rabbi Shimon. Amar le Rav Zera, Rav Asi, pergunta o Rav Zera para Rav Asi, dir matama de Rabbi Shimon hatam, hoil o meure, meure. Por que o Rabbi Yochanan explica que esse é o raciocínio do Rabbi Shimon? A princípio, podemos explicar o raciocínio do Rabbi Shimon de uma maneira muito mais simplória. O Rabbi Shimon fala o seguinte, já que o pedaço de carne ainda está ligado ao corpo do animal, então ele ainda faz parte do corpo do animal. Ponto final. Porque o Rabbi Yochanan precisa explicar que tem um conceito que a gente aprende de um pasuk, que se o alimento não é proibido de ser comido por qualquer pessoa, então ele não recebe as impurezas das comidas. O raciocínio do Rabbi Shimon é muito mais simples. Não era necessário o Rabbi Yochanan explicar dessa maneira. E a Gemara traz uma prova que realmente o raciocínio do Rabbi Shimon é muito mais simples. Assim como a gente vê na seguinte braita. Fala, braita, ichur shel te'ena shenifshach umeore baklipa. Vimos já essa braita. Que se um galho de uma árvore de figos se quebrou, porém não se quebrou completamente, ainda está preso pela casca da árvore, casca da madeira, que ainda liga esse galho à árvore, Rebiuda Metahe. O Rebiuda diz que o galho ainda é visto como ligado ao solo e todos os figos que estão nesse galho são puros, assim como qualquer fruta que está ligada ao solo não recebe nenhuma impureza. Vachachamim Omrim, já Chachamim discutem e falam, Imiachol Lichiot Tahor. Veimlo também depende. Se o galho ainda recebe vitalidade da árvore, ele é visto como ligado ao solo e não se impurifica. Já se o galho não pode receber vitalidade através dessa casca, ele é visto como algo desligado do solo e as frutas que estão presas nesse galho podem se impurificar. De qualquer maneira, a primeira é a opinião de Rebiuda, que diz que se o galho está ligado de qualquer maneira à árvore, ele é visto como ligado ao solo. Ve'amrinan lachmai taima de Rebiuda, ve'amartan hoiru meore meore. Eu lhe perguntei qual que é a lógica do Rebiuda, e foi respondido que, fala o Rebiuda, hoiru meore, já que o galho está ligado à árvore, meore. Então a gente não diferencia qual que é o nível dessa ligação. Se o galho está ligado de qualquer maneira, isso já é o bastante. Assim também, fala o Rabbi Shimon, que se o pedaço de carne está ligado ao corpo do animal, de qualquer maneira, isso já é o bastante. Porque o Rabbi Yochanan vem e explica o raciocínio do Rabbi Shimon de maneira tão tortuosa. A princípio é muito mais simples. Amar lei, por causa dessa pergunta, a Gemara volta atrás e diz a metziata. Realmente, vamos propor então uma outra explicação. As palavras de Rabbi Shimon que foram trazidas no fim da Mishnah, elas se referem à segunda parte da Mishnah. Fala a Mishnah na segunda parte, Nishketa bema ukshera bedamea. Vimos que se o animal que tem um pedaço de carne pendurado foi abatido através de uma shechitá e o sangue molhou, banhou a região do pescoço do animal, então é considerado, segundo o Rebbe Meir, que toda a carne do animal foi banhada, foi lavada e por isso já está própria de ser, de receber as impurezas. Então, esse pedaço de carne já pode se impurificar. Através do que o pescoço do animal foi lavado pelo sangue, esse pedaço de carne que está pendurado já é considerado que o Rishar está próprio para se impurificar. Essa é a opinião de Rebbe Meir. Vimos que o Rebbe Shimon discute, Rebbe Shimon Omer, lo Rishar, diz Rebbe Shimon que não, não é o bastante. Isso que o pescoço do animal foi banhado com o sangue, isso não considera que esse pedaço de carne pendurado também foi lavado e por isso ele ainda não está próprio de ser impurificado, uma vez que ele ainda não foi lavado. Sobre isso, veio Rebbe Yochanan e explicou qual que é a lógica do Rebbe Shimon. Falou Rebbe Yochanan que a lógica do Rebbe Shimon é que já que o Pasuk falou que somente que algo que pode ser comido é considerado comida, esse pedaço de carne não pode ser comido até mesmo por um goi, por isso ele não se torna próprio de se impurificar. Amar Rebbe Yochanan, por isso falou Rebbe Yochanan, mentando Rebbe Shimon, Amar Kra, que a lógica do Rebbe Shimon, como dissemos, é, como falou o Pasuk, Mikol Ochel Asher Yachel, uma comida que você vai comer, Ochel Shata Ochel Achel Ola Lacherim Karui Ochel, Ochel Shinata Yachol Achel Ola Lacherim El Karui Ochel, que como dissemos, essa aqui é a lógica do Rebbe Shimon, que é algo que não pode ser servido para outras pessoas, não é considerado comida. Fala Gemara, também nesse caso, a princípio não era necessário o Rebbe Yochanan explicar as palavras de Rebbe Shimon de uma maneira tão profunda. Vidir matava de Rebbe Shimon be'ai ikerava ikerav Yochanan. Talvez o motivo de Rebbe Shimon é como disse o Rava ou o Rebbe Yochanan. Como a gente viu no daf de ontem e no daf anterior também, vimos 4, 5 ou 6, se não me engano, possibilidades de como explicar as palavras de Rebbe Shimon. Há quem disse que a lógica de Rebbe Shimon é que a gente não vê o corpo do animal e esse pedaço pendurado como uma unidade só, uma vez que se eu levantar o pedaço ele vai se romper, e assim por diante. Tem várias explicações para explicar o que disse o Rebbe Shimon de uma maneira muito mais simples. Porque o Rebbe Yochanan veio e explicou que a opinião de Rebbe Shimon se baseia num conceito dito no Pasuk, e etc. Ela leu lá uma ceifa, fala Gemara e volta atrás. Como dissemos acima, o Rebbe Shimon está se referindo ao fim da nossa Mishnah. E a explicação das palavras do Rebbe Shimon é a seguinte: Verava Eivar, ela abassar. O Rebbe Shimon não está se referindo a um órgão do animal que foi cortado e está pendurado. E sim, está se referindo a um pedaço de carne do animal que está pendurado. E é dito no fim da Mishnah: Meta beema abassar tzarich hechsher. Vimos no fim da Mishnah, que se o animal morre, esse pedaço de carne, já que ele estava desligado do animal parcialmente, ele não recebe a impureza de Nevelá, ele é considerado como um alimento, e ele só vai se impurificar se ele passar o Hecher, ou seja, se ele for lavado, daí ele se torna próprio de se impurificar. Sobre isso, veio o Rebbe Shimon e fala, o Rebbe Shimon Metaher, o Rebbe Shimon diz que não, que esse pedaço de carne não vai se impurificar. Amar Rebbe Yochanan, sobre isso, veio o Rebbe Yochanan e explica. Mas também, Rebbe Shimon, qual é o motivo de Rebbe Shimon? Amar Kra, já que falou o Pasuk Mikol Ochel Asher Yachel, um alimento que vai ser comido, ele pode se impurificar. Aprendemos essas palavras do Pasuk. Ochel Shata Yachol Yachel Olecherim, Karo Yochel. Ochel Shata Yachol Yachel Olecherim, Karo Yochel. Um alimento que não pode ser comido por ninguém, até mesmo por um goi, não é considerado um alimento. E por isso, fala Rebbe Shimon que esse pedaço de carne que está pendurado nunca vai se impurificar, nem mesmo se ele for lavado, ele mesmo for lavado, ele nunca vai se impurificar, uma vez que ele não é kasher até mesmo para um goi. Fala a última Mishnah do nosso Perek. Haivar veabassar hameduldanim ba'adam. Se temos um pedaço de carne ou um membro inteiro que foram cortados do corpo de um ser humano e eles ainda estão pendurados por pequenos fiapos de carne que seguram esse pedaço de carne. Enquanto eles ainda estão presos ao corpo da pessoa, eles são considerados puros. Não é considerado como uma carne do ser humano, que é algo que impurifica. Met ha'adam, se a pessoa morre, habasar tahor, esse pedaço, a pessoa, o corpo do morto é algo extremamente impuro. Porém, esse pedaço de carne, já que estava desligado do corpo, e não estava completamente ligado ao corpo, então, esse pedaço de carne não se torna impuro. Ha'ivar metame mishum evar menachai. Porém, se era um membro inteiro que estava cortado e pendurado por um fio, e a pessoa morre, nesse caso a gente diz que a gente vê como se fosse que esse membro foi tirado do corpo durante a vida da pessoa, e aí tem o poder de evar menachai. Se temos um membro inteiro que foi tirado de um ser humano, mesmo que o ser humano continue vivo, esse membro tem a impureza de Evar Menachai. Assim como de um animal, assim também um ser humano. O membro inteiro tem a impureza, a Tumá, de Evar Menachai. Então, se a pessoa morre, esse membro que estava pendurado tem a impureza de Evar Menachai. Vem nome também no Shumar Avaramet. Não tem a impureza de um membro que foi tirado do corpo de um morto. Um membro que é tirado do corpo de um morto é um nível de impureza maior. Nesse caso, já que o membro estava parcialmente cortado e a pessoa morre, ele tem um nível de impureza como um membro que foi tirado do corpo de alguém vivo. Deveria bem, essa é a opinião de Rebbe Meir. Rebbe Shimon metahe. E Rebbe Shimon purifica. Pergunta a Rebbe Shimon, Maravshach, qual que é o raciocínio do Rebbe Shimon? Imitar o Sanipur, Vitame Mishuvar Menachai. Se, uma vez que a pessoa morre, a gente vê este membro como algo desligado do corpo da pessoa, então é como se fosse um membro que foi tirado durante a vida da pessoa e tem a impureza de Evar Menachai. Veio a menina mitar o Sanipur e também Mishuvar Menamet. E se o membro é visto como algo ligado ao corpo da pessoa na hora que a pessoa morre, isso é considerado como um membro que foi tirado do corpo de um morto, que também é impuro. Porque o Rebbe Shimon diz, então, que esse membro está puro. Responde agora, Rebbe Shimon be alma cai. O Rebbe Shimon não se refere à lei que foi dita na Mishnah, e sim, ele tem uma discussão básica com o Tanakama. De Kamar, Tanakama falou, Tanakama evar metame mishum evar menachai, ver metame mishum evar menamet. A gente entende das palavras de Tanakama que tem um membro que às vezes pode ter impureza de evar menachai. Um membro que foi tirado do corpo de uma pessoa viva, que tem uma certa impureza, e um membro que foi tirado de alguém morto, que tem um outro nível de impureza. Alma evaramet be alma metame. A gente vê que o Tanakama, a primeira opinião, sustenta que quando temos o corpo de um morto e a gente tira um membro inteiro, esse membro inteiro tem uma impureza. Veamar Reb Shimon, fala Reb Shimon, eu discuto com isso. Evaramet be alma lo metame. O corpo de um morto inteiro pode impurificar. E se a gente tem um pedaço de carne do tamanho de kazai do corpo do morto, também isso impurifica. Porém, se temos um membro que não tem um kazai inteiro, não tem essa quantia de kazai, então ele não vai impurificar, mesmo que é um membro inteiro. E existe algumas opiniões que realmente sustentam que Eivar Minamek, quando temos um membro inteiro que foi tirado do corpo de um morto, isso não tem uma impureza, a não ser que tenha o tamanho de kazait, é como se fosse uma carne na quantidade de kazait, mas se o membro é menor do que kazait, ele não vai impurificar. Detânia, e a Gemara vai provar que existe alguns sábios que sustentam essa opinião. Fala a Braita, ah, Maria Belezer, falou Maria Belezer, chamati, eu ouvi dos meus mestres, Shevar Menachai Metame. Ouviu dos meus mestres que um membro que foi tirado do corpo de uma pessoa viva, esse membro impurifica. Até aqui, as palavras de Rebelezer. Deduzimos aqui que um membro que foi tirado de alguém vivo impurifica, mas um membro que foi tirado do corpo de um morto não impurifica. Ou seja, o corpo do morto impurifica. Um kazait de carne ou de qualquer parte do morto que foi tirado do seu corpo, também impurifica. Mas um membro, se não tem a quantia de kazait, por ser um membro, não impurifica, a não ser que tenha a quantia de kazait. A Gemara traz agora um diálogo entre Reb Shua e Reb Eliezer. Amar Reb Shua, falou Reb Shua para Reb Eliezer. Minachai velo minamet. Você ouviu que os seus mestres disseram que o membro que foi tirado de uma pessoa viva impurifica. E aí você deduziu que o membro que foi tirado de um morto não impurifica. Porque o Homer, porém o raciocínio diz justamente ao contrário. O Machai Shultaor Evara Poreshmeno também. Se uma pessoa que está viva, que ele é alguém puro. Um ser humano geralmente é alguém puro, não tem nenhuma impureza. Mesmo assim a gente vê que se a gente tira um membro inteiro do seu corpo, esse membro, ele tem uma impureza. Se o membro foi tirado do corpo de um morto, é óbvio que esse membro tem uma impureza. Então, como é que você, ouvindo dos seus mestres que o membro do vivo impurifica, já concluiu que o membro do morto não impurifica? O raciocínio diz que o membro do morto também impurifica. Mais uma prova para isso. É dito em Megilat Taanit, é dito que em Pesach Sheni, o Pesach pequeno, que é feito um mês depois da festa de Pesach, que é o Pesach Sheni, o Pesach pequeno, não deve-se fazer sped, fazer discursos fúnebres e coisas tristes nesse dia. Será que a gente vai deduzir daqui que no Pesach principal, na festa de Pesach, é permitido fazer coisas tristes? É óbvio que não. A explicação é que se no Pesach pequeno não deve-se fazer coisas tristes, é óbvio que no Pesach principal, que é maior ainda, também não deve-se fazer coisas tristes. Assim também, se disseram os seus sábios que o membro de uma pessoa viva impurifica, você não deveria concluir que o membro de alguém morto não impurifica, porque é óbvio que o morto também impurifica. Amarlei, kach shamati. Respondeu o Reb Eliezer, não, não foi eu que deduzi isso das palavras dos meus sábios. Eu ouvi claramente que os sábios disseram que a lei é que o membro que sai do corpo de uma pessoa viva impurifica e o membro que sai de uma pessoa morta não impurifica. Essa é a opinião do Rebbe Shimon, não, essa Mishnah. Essa é uma lei que pode ser prática se, às vezes, tem que fazer uma operação e amputar a perna ou algum membro interno de uma pessoa. E temos um quarto onde tem estes membros. Segundo, vai depender, se o membro foi tirado do corpo de uma pessoa viva, então ele impurifica. Um Kohen, por exemplo, não pode ficar nesse local, ele vai se impurificar. Ou talvez, segundo algumas opiniões, até mesmo se o membro foi tirado de uma pessoa morta, também tem certas impurezas. E essa justamente é a discussão que é citada aqui. Vimos no fim da nossa Mishnah que existe uma diferença entre a impureza de um Evar Minachai ou Evar Minamet. Um membro que foi tirado durante a vida da pessoa e um membro que foi tirado durante a morte, depois que a pessoa morreu. Mai Ika ben Evar Minachai e Evar Minamet. Qual a diferença entre essas duas leis? Responde a Gemara, Kazait Basar Ve'etzem Kaseorah Haporesh Me Evar Minachai Ika Benai. A diferença vai ser o seguinte: como é que fica a lei se um pedaço de carne ou um pequeno pedaço de osso é tirado desse membro? Detnan, assim como é citado na seguinte Mishnah, fala a Mishnah, Kazait Basar Haporesh Me Evar Minachai, um pedaço de Kazait, também de Kazait, de carne, que foi tirado de um Evar Minachai, um membro que foi tirado durante a vida da pessoa, Reb Eliezer Metame, Reb Eliezer diz que assim como um membro inteiro é impuro, assim também um Kazait que foi tirado desse membro também é impuro. Já o Reb Nechunya e o Reb Yoshua dizem que nesse caso o pedaço de carne está puro. Assim também, etzem que se orar por esh me evar minachai, se temos um pequeno pedaço de osso que foi tirado de um membro inteiro que foi extraído durante a vida da pessoa, Reb Nechunya metame, o Reb Nechunya nesse caso diz que está impuro, o Reb Eliezer e o Reb Yoshua metalim dizem que está puro. Vamos então dizer que a nossa Mishnah está tratando exatamente isso. Nossa Mishnah cita que nos dois casos a carne ou o osso extraído desse Evar Minachai estão impuros, e por isso fala a Mishnah que existe uma diferença. Se é um membro que foi tirado durante a morte, depois da morte da pessoa, então não somente o membro é impuro, até mesmo um pedaço de carne que vai ser tirado também é impuro. Já se é um Ever Menachai que foi tirado durante a vida da pessoa, a carne que é tirada não tem impureza. Fala Gemara, Racha de Atit Leachi, uma vez que já trouxemos essa discussão aqui com relação à carne que é tirada do Ever Menachai, Ben Tana Kana Rebbe Shimon, Namika Zait Basar, Vezem Kesiorá e Kamenayo. Vamos explicar que justamente essa discussão entre Rebbe Shimon e Tana Kama vimos acima. Antes, agora acima explicamos que a discussão entre Rebbe Meir e o Rebbe Shimon é como é que fica a lei do membro que foi tirado do corpo de um morto. Podemos dizer que todos concordam que o membro tirado do morto é impuro, e a discussão é qual é a lei do pedaço de carne que vai ser tirado desse membro, assim como a discussão que é trazida nessa braita. Hadranelach, Haor Vearotev, acabamos aqui o nono Perek da nossa Masechet. Nos últimos da Pim tivemos conceitos muito difíceis, conceitos de Tumá, Vitará, coisas puras e impuras. Yishar Koach para todos, Baruch Adonai Olam, Amém, Amém.